Lenovo passa a assinar todos os dispositivos como moto. Eleições dos Estados Unidos, acompanhe tudo pelo Facebook e Twitter. Samsung pede desculpas em jornais norte-americanos. E a HSM Expo, estamos no maior evento de liderança do país.
Esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. Bom, vocês que acompanham o canal Tech News devem ter percebido, né? Ontem eu estava no evento, hoje a gente está em outro. Isso porque aqui em São Paulo está acontecendo essa semana a São Paulo Tech Week, que é uma semana inteira de vários eventos, alguns deles gratuitos, inclusive. Se você mora em São Paulo ou está por aqui, pode entrar em saopaulotechweek.com e dar uma olhada na programação. Hoje a gente está no HSM Expo, que a princípio não faz parte da programação do São Paulo Tech Week, mas sim, tem muita coisa relacionada à tecnologia que é bastante interessante para nós que gostamos do assunto. Hoje pela manhã mesmo teve por aqui ninguém menos que Steve Wozniak, o cara que fundou a Apple junto com o Steve Jobs e que é um visionário, né? Então aqui ele falou um pouquinho sobre a visão que ele tem do futuro do planeta. Toda essa cobertura se encontra em texto no canaltech.com.br. Amanhã, quem vai estar por aqui é ninguém menos também que Oliver Stone, é o cara, o diretor que já ganhou o Oscar por Platoon, por exemplo, e nascido em 4 de julho, e ele está aqui no Brasil para lançar o filme Snowden.
O filme conta a história do ex-agente da NSA que expôs à população os programas de vigilância em massa do governo dos Estados Unidos. Ele atualmente vive na Rússia e é procurado pelo governo norte-americano sob acusações de espionagem. Stone e Snowden se encontraram algumas vezes na Rússia para a realização do trabalho. Stone é conhecido por abordar temas controversos e políticos em filmes como Salvador, O Martírio de um Povo, de 1986, que fala sobre a guerra civil em El Salvador, e Platoon, que mostra os horrores da guerra do Vietnã e rendeu o diretor prêmios no Oscar, Globo de Ouro e BAFTA.
O filme Snowden entra em cartaz aqui no Brasil já nessa sexta-feira, dia 10 de novembro. Então, se quiser assistir, é só procurar nos cinemas aí mais perto de você. E se quiser também acompanhar algum evento da São Paulo Tech Week, é só clicar nos links aqui junto ao vídeo. Hoje é dia de eleições nos Estados Unidos, né? E se você morasse lá, em quem você votaria? Hillary ou Trump? Bom, as pesquisas de boca de urna estão indicando aí um empate técnico entre os dois, mas se você quiser acompanhar as apurações em tempo real, é só se ligar no Facebook.
A rede social está pronta para cobrir todos os aspectos das eleições que irão definir o próximo presidente dos Estados Unidos. Em entrevista à Reuters, Jason White, gerente de parcerias de mídia da rede social, diz que a companhia fechou parcerias com 50 empresas de mídia para fornecer cobertura em vídeo a todos seus usuários. Ao lado de redes de televisão, jornais e publicações online, a ideia do Facebook é utilizar sua ferramenta de transmissões ao vivo, o Facebook Live, para captar a atenção dos usuários. O acordo prevê que cada organização incluída na parceria publique um vídeo ao vivo de 15 minutos centrado na eleição presidencial em cada um dos 50 estados do país norte-americano. Para acompanhar tudo, é só pesquisar pela hashtag 50 States. O Facebook decidiu que não vai incluir publicidade nos streamings ao vivo. Ao invés disso, a expectativa é que o buzz gerado em torno dos vídeos atraia mais usuários para a plataforma e que ela faça frente com a cobertura em tempo real do Twitter. No Twitter, o caminho é acessar election.twitter.com. No microblog, a cobertura será feita pelo BuzzFeed News.
Não tem muito tempo, a Sony homologou dois novos aparelhos na Europa e aí a internet começou a especular sobre quais aparelhos seriam esses, né? Agora, um vazamento na rede social chinesa Weibo dá conta das características desses gadgets.
Os modelos são o G3112 e G3121 e eles serão exibidos durante a CES 2017, em janeiro. Conhecido como Reviewer, o usuário responsável pelo vazamento tem um bom histórico de acertos quando o assunto é antecipar lançamentos móveis. De acordo com ele, os aparelhos são, na verdade, variantes de um mesmo modelo topo de linha. A mais simples virá com display Full HD de 5 ou 5,2 polegadas, enquanto o modelo maior virá com tela de 5,5 polegadas e resolução 4K. Ainda de acordo com o usuário da rede social, o modelo contará com 4 GB de memória RAM. Só não ficou claro se são os dois modelos que virão com essa característica ou apenas um deles, já que o rumor se refere ao modelo e não à variante. Chama atenção o fato de a Sony continuar insistindo em displays 4K. A empresa foi a primeira fabricante a apostar na ultra resolução em dispositivos móveis quando lançou a Xperia Z5 Premium, apesar de o olho humano praticamente não notar diferença de resolução acima dos 1080p em telas tão pequenas. Independentemente disso, essa característica também pode ser um indício de que a japonesa está preparando um dispositivo de realidade virtual para ser utilizado com os novos smartphones. Se tudo isso é verdade ou não, a gente só vai saber em janeiro. A Consumer Electronics Show acontecerá de 5 a 8 de janeiro de 2017 em Las Vegas e nós já estamos com a passagem comprada.
A Lenovo anunciou que não mais vai usar seu nome para batizar smartphones. A partir de agora, todos os lançamentos vão fazer parte da linha Moto.
O anúncio acontece ao mesmo tempo que a fabricante chinesa muda a chefia de sua divisão de smartphones. Antes presidida por Xu Dongxing, o grupo de negócios móveis agora passará para as mãos de Gina Qiao, antiga vice-presidente sênior de recursos humanos da corporação. A empresa asiática vê as mudanças como um indício de que a aquisição da Motorola Mobility não foi tão bem sucedida quanto a Lenovo gostaria. Com experiência em estratégias de negócio, Qiao está chegando para fazer a divisão móvel dar a volta por cima. Preocupa também o fato de a companhia ter anunciado perdas de 2 bilhões de dólares no setor móvel em seu último relatório financeiro, um valor 12% inferior em relação ao mesmo período do ano passado. Para superar essa baixa, além da nomeação de Qiao, a Lenovo também contratou 3 novos executivos para ajudar no processo de transição e reestruturação pela qual a companhia passa. A ideia é que, gradualmente, ela deixe de ser uma empresa focada no desenvolvimento de hardware e passe a focar mais em dispositivos com inteligência artificial e serviços na nuvem.
A Samsung continua investindo tempo e dinheiro para tentar recuperar um pouco aí da confiança da população em geral e também de seus clientes, né, por causa dos problemas gerados com o Note 7. Hoje ela comprou uma página inteira em 3 jornais de grande circulação nos Estados Unidos para pedir mais uma vez desculpas às pessoas por causa de tudo que ela causou.
Gregory Lee, presidente e CEO da Samsung Electronics para a América do Norte, é o responsável pela declaração para mostrar a posição da companhia frente aos recentes acontecimentos. Ele começa o texto admitindo que a fabricante não conseguiu oferecer o que tinha prometido e que ficou aquém da promessa de aparelhos com qualidade e segurança. O CEO ainda fala que todos os aspectos do Galaxy Note 7, incluindo hardware, software, fabricação e estrutura da bateria, ainda serão reavaliados e que a Samsung irá compartilhar as conclusões quando tudo estiver acabado, o mais rápido possível.
E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você sabe, no site tem muito mais conteúdo inédito exclusivo para você.
5 dicas para dobrar rapidamente o sucesso do marketing do seu Instagram. Facebook ameaça LinkedIn com novo recurso de anúncio de vagas de trabalho. E o WhatsApp vai ganhar autenticação de 2 fatores no Windows 10.
E se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Então aproveite para acompanhar a gente nas redes sociais. Só procurar por Igor Lopes ou Canal Tech com CH no final em todas elas. Amanhã a gente está de volta direto do Salão do Automóvel. Até!